Estamos a PR, amo B da PR no verso, na terceira linha de baixo, para cima nos dois pontinhos. Rabi Daume. Vimos no Daf anterior a Mishnah, com relação a currais, com relação a armazéns, que tem pessoas morando nesses recintos, ele tem que participar do Erevei Hatzerot. Se ele não participou do Erevei Hatzerot, proíbe as outras pessoas de carregarem. O caso final da Mishnah era uma pessoa que tem uma casa e um pátio particular dele e tem um armazém. Ele deu a permissão para uma segunda pessoa morar nesse armazém como hóspede. A Mishnah falou aparentemente que esse hóspede tem que participar do Erevei Hatzerot, senão proíbe esse proprietário de carregar nesses recintos. A Midah falou que depende se o dono da casa tem Tfisat Yad, ele usa essa casa que ele emprestou para esse hóspede, ou esse armazém, ou esse curral. Fala aqui da Midah. E mesmo Tfisat Yad, se esse balabaita, esse proprietário tem Tfisat Yad, ele usa esses armazéns, esses currais, falou a Midah que esse hóspede não proíbe o dono da casa de carregar. Uma vez que esse proprietário, ele usa esses recintos, uma vez assim, é como se ele fosse o único proprietário desses recintos, também desse corral e desse armazém, e esse hóspede é uma simples visita que não tem que participar do Erevei Hatzerot, não proíbe o proprietário de carregar. Isso foi a Biudá. Explica a Gemara, Echidami Tfisat Yad. Com esse uso que o proprietário tem nesse armazém, nesse corral, para que o hóspede não proíba o proprietário de carregar. Regol Hatzerot Shel Ben Bunyas. Como esse Hatzer, esse pátio de uma pessoa chamada Ben Bunyas, o filho de Bunyas. Era uma pessoa muito rica, tinha várias casas e um pátio. Ele emprestava as suas casas para as pessoas morarem. Porém, ele tinha muitos utensílios, ele guardava os seus utensílios nas casas. Como esse uso, então essas pessoas que estão lá como hóspedes não proíbem Ben Bunyas de carregar nesses recintos. Ben Bunyas era um dos alunos de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Yehuda HaNasi. Isso vai falar aqui na continuação. Ben Bunyas atelekame de Rebbe. Ben Bunyas foi até Rebbe, ou seja, Rebbe estava ensinando o Torá na sinagoga e Ben Bunyas foi escutar o Shiur. Amar Leu falou Rebbe para os alunos. Pnumakom leben be'amane. Falou Rebbe, faça um espaço importante, um bom lugar para essa pessoa que tem 100 valores de dinheiro. Uma medida de dinheiro. Ou seja, Rebbe estava respeitando Ben Bunyas, que era uma pessoa muito rica, e fazia muita caridade e muita bondade. Ataim Shachrina. Veio um outro aluno de Rebbe. Amarle, o Rebbe falou para os seus alunos, Prumakom leben ma'atayim ane. Faça um espaço para essa pessoa que tem 200 vezes esse valor de dinheiro. Uma pessoa mais rica ainda do que Ben Bunyas. E Rebbe falou para dar um lugar melhor ainda para essa pessoa. Amar lefanav, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi. Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi falou para Rebbe. Rebbe, Rabino, aviv sheze, yeshto erev sfinot bayam. O pai de Ben Bunyas tem 1000 navios, de Kenegdan, erev ayarot bayabasha. E no seco ele tem 100 cidades. Uma pessoa bem mais rica do que essa segunda pessoa que veio na sinagoga. Rebbe achou que esse segundo era mais rico do que Ben Bunyas, mas na verdade, Amalom, falou Rebbe para Bishmer Rabbi Yossi, Lekshitagi a esse Laviv, quando você for ver Bunyas, o pai de Ben Bunyas, Emorlo, fala para ele, Altishageu Bekelim Alalo Lefanai, não mande o seu filho com essas roupas para estudar a Torá. Ou seja, Rebbe percebeu que as roupas de Ben Bunyas não demonstravam a riqueza de Ben Bunyas. Por isso ele falou para Bishmer Rabbi Yossi, para que ele avise Bunyas, seu pai, para dar roupas melhores para o seu filho. Explica aqui, Amara, por que Rebbe respeitou Ben Bunyas, esse outro aluno, que eram pessoas ricas. Rebbe Mechabed Ashirim. Rebbe respeitava os ricos. Esses ricos são ricos que fazem caridade, bondade. Rebbe Akiva Mechabed Ashirim. Também Rebbe Akiva respeitava esses ricos. Kedidarish Rava Barmari. Como o sábio interpretou um pasuk. Yeshev Olam Lifnei Elokim, Chesed Vemet, Man Inseru. O pasuk fala, aparentemente, que David HaMelech está pedindo para Hashem estar sempre na frente de Hashem. E a bondade que David HaMelech faz com os outros e a Torá que David HaMelech ensina aos outros vão cuidar de David HaMelech. Porém, aqui a Gemara explica diferente. Yeshev Olam Lifnei Elokim, que o mundo se sustenta na frente de Hashem, ou seja, com a ajuda de Hashem, Chesed Ve'emet Manin Tzeru, através da bondade e da verdade, que os ricos ajudam os pobres. Isso explica a Gemara na continuação. Ematai Yeshev Olam Lifnei Elokim. Quando Hashem mantém a criação do mundo. Bezman shehesed leemet manin tziru, quando os ricos fazem bondade e caridade com os pobres. Por isso, Rebbe e Rebbe Akiva respeitavam os ricos que eram tzadikim, que faziam caridade. Continua agora. Rabba Barbachan amar. Rabba Barbachan explicou o que é essa tfissat yad. Que Rabbi Yudah falou, se esse proprietário tem tfissat yad nesse armazém ou nesse curral, então o hóspede não proíbe o proprietário de carregar, como já vimos. Que uso é esse? Que gole até tchel machrechá. Se esse proprietário tem uma faca de uma machrechá, aquela máquina para arar, é um utensílio de não tanta importância assim. Se esse proprietário tem esse utensílio nesse curral, nesse armazém que esse hóspede está morando lá, já é suficiente para considerar que esse hóspede é só uma visita e o verdadeiro morador desse armazém, desse curral, é o proprietário. Mesmo que não é um utensílio importante. Amarav Nachman falou, o sábio Tana de Bei Shmuel ensinaram na Yeshiva de Shmuel uma braita, davar anital beshabat, ou se fala aqui essa braita, uma outra forma de classificar se tem tfissat yad ou esse proprietário não tem tfissat yad lá. Davar anital beshabat, ou se esse proprietário colocou um objeto que é móvel em Shabbat, não é mukze, serve para algum uso permitido em Shabbat, ou se uma vez que esse objeto é móvel em Shabbat, então esse hóspede proíbe o proprietário de carregar nesses recintos. Uma vez que esse hóspede próprio pode tirar esse objeto da casa, colocar em outro lugar, que também o objeto vai se cuidar lá. Sendo assim, não é considerado que esse proprietário tem um uso fixo desse curral, desse armazém. Davar sheino nital b'shabat, porém, se esse proprietário colocou um objeto de mukze nesse curral, nesse armazém, e não se. A vez que esse proprietário tem um uso fixo desse curral, desse armazém, o hóspede não pode locomover esse objeto porque é mukze, automaticamente é não ser. Então esse hóspede não priva o proprietário de carregar, uma vez que o proprietário tem tfissatiado, um uso fixo dessa armazém ou desse curral. Fala Tana na Meach, que é uma braita que também explica esse conceito da braita de Shmuel. Yeshlo tevel, Yeshlo Ashashit. Se esse proprietário colocou tevel, frutas que não foram tiradas Trumot Maasrot, os dízimos das oferendas, não é permitido tirar Trumot Maasrot em Shabbat, é Mukze. Yeshlo Ashashit, ele colocou nesse armazém, nesse curral, que esse hóspede está morando lá, um Ashashit, uma placa de ferro muito pesada, que também é Mukze. Vekol davar sheino nital b'Shabbat, qualquer objeto que é Mukze, não é móvel em Shabbat, é Nosir. Vês que esse proprietário tem um uso fixo desse armazém, desse curral em Shabbat, uma vez que esse hóspede não pode locomover esses objetos, e não ser o verdadeiro morador desse recinto ao proprietário, esse hóspede é uma visita e não proíbe o proprietário de carregar, não tem que participar do Rubechatzero também. Temos várias opiniões, como essa Tfissat Yad que o proprietário tem nessa casa, ou nesse curral, ou nesse armazém, para que esse hóspede não proíba o proprietário de carregar. Continua a Mishnah Matnitin, Hamaniach petov alach lishvot beir acheret. Modre Mishnah com relação às leis de Ruvei Hatzirot. Qual pessoa tem que participar do Ruvei Hatzirot? Qual pessoa não tem que participar do Ruvei Hatzirot? Hamaniach betov, uma pessoa que tinha uma casa em certo Hatzir, certo pátio, e deveria participar do Ruvei Hatzirot. Ve alach lishvot beir acheret, foi passar Shabbat em uma outra cidade. Echad nochri vechad yisrael, tanto um goi quanto um Yehudi, que foram passar Shabbat em outra cidade, e arezeu-se. Proíbem as outras pessoas desse pátio de carregar em Shabbat, uma vez que eles não participaram do Ruvei Hatzirot. Um goi com certeza não pode participar do Ruvei Hatzirot. E o Yehudi que não participou do Ruvei Hatzirot também proíbe as outras pessoas de carregarem lá em Shabbat. De ver a Bimeir, essa é a opinião de Bimeir. O conceito é, será que dirá belo baalim, shma dirá ou não? Vimos o começo da massacre desse conceito. Dirá belo baalim é uma moradia que a pessoa tem em certo Hatzir, porém não está passando Shabbat nessa casa. Será que é considerado que ele mora lá ou não mora lá? Conforme Rabbi Meir, essa pessoa mora nesse Hatzir, ele não está passando o Shabbat na prática nesse Hatzir. Então fala aqui Rabbi Meir, também um goi quanto um Yehudi que foram passar Shabbat em outra cidade e não participaram do Ruvei Hatzirot em seu pátio original, proíbe as pessoas de carregarem. Rabbi Yudah, mas conforme Rabbi Yudah, é não ser. Conforme Rabbi Yudah, essas pessoas não proíbem as outras pessoas do Hatzir de carregarem. Conforme Rabbi Yudah, dirá belo balim, lav shma dirá. A pessoa que não está morando naquela casa em Shabbat é como se não morasse nesse Hatzir e não tem que participar do Ruvei Hatzirot também, não proíbe os outros de carregarem. ומחלוק רבי מאיר רבי יהודה. רבי יוסי אומר, כנפומי רבי יוסי, נוכרי עושה. ישראל אינו עושה. Se é um goi que foi passar Shabbat em outra cidade, ele proíbe os Yehudim daquele pátio carregarem Shabbat. Israel, porém, se é um Yehudim que foi passar Shabbat em outra cidade, é nosso. Ele não proíbe os Yehudim do pátio de carregarem Shabbat. Com certeza, conforme Rabi Yossi, dirá pelo Balim, lá o Shema dirá. A pessoa que não está passando Shabbat em certo Hatzir é como se ele não morasse lá nesse Hatzir. Não tem que participar do Rubê Hatzir. Porém, com relação a um goi que não tem a proibição de viajar em Shabbat, temos o receio que ele vai voltar no meio do Shabbat e as pessoas não vão saber que ele voltou, vão continuar carregando de forma proibida. Então, Rabi Yossi, que está proibido carregar nesse recinto, com esse receio que o goi vai voltar no meio do Shabbat. Porém, é um Yehudi, não temos o receio que o Yehudi vai viajar no meio do Shabbat, transgredir a Halakha de Tchum, consequentemente, não está proibido carregar nesse Hatzir. Por quê? Porque não é o costume do povo de Israel viajar em Shabbat, proibido. Isso vai aqui ao crânio de Rabi Yossi. Uma quarta opinião na Mishnah, Rabi Shimon, não me conforme Rabi Shimon, afim Eniach Betô, mesmo que a pessoa deixou sua casa por aquele Shabbat, Valach Lishvot Etzel Bitô Beotai, foi passar Shabbat na casa de sua filha na mesma cidade. Está na mesma cidade, ele pode voltar para sua casa no meio do Shabbat, não está viajando? E não ser, mesmo assim falar Rabi Shimon, ele não proíbe as outras pessoas desse Hatzel de carregarem Shabbat. Por quê? Shiklarissia Milibô. Porque ele já descartou essa hipótese, essa opção de voltar para sua casa no meio do Shabbat. A pessoa que está passando o Shabbat em certa casa, a casa de sua filha, por exemplo, não é o costume dele voltar para sua casa no meio do Shabbat? Então, não temos esse receio. Se ele voltar no meio do Shabbat, então ele vai proibir os outros de carregarem, uma vez que não participa do Ruvei Hatzirot. Porém, não temos esse receio, as pessoas podem carregar livremente. Isso explica que a Mishnah há quatro opiniões. A opinião de Rabi Meir, a pessoa que não está morando em sua casa no Shabbat, porém é considerado que ele mora naquele recinto, tem que participar do Ruvei Hatzirot. Conforme Rabi Yudá, Rabi Yossi, Rabi Shimon, a pessoa que não está passando o Shabbat em sua casa, é como se ele não morasse no seu Hatzir. Não tem que participar do Ruvei Hatzirot. Continua a Gemara, Amara, falou Rav, Alahá que era Rabi Shimon, Alahá como Rabi Shimon falou. Mesmo que a pessoa foi passar o Shabbat na casa de sua filha na mesma cidade, ele não tem que participar do Ruvei Hatzirot no seu Hatzir de moradia. Vedavka Bito, porém fala aqui a Gemara, quando é que Alahá é como Rabi Shimon? É só se a pessoa foi passar Shabbat na casa de sua filha, Aval Benolo, porém se ele foi passar Shabbat na casa de seu filho, então ele proíbe as outras pessoas de carregarem Shabbat. Por quê? De Amrinche, porque as pessoas falam um provérbio. Navar Beha Kalba, se um cachorro latiu para você, ol, pode continuar entrando nesse recinto, não tenha medo dele. Navar Beha Guriata, se um cachorro fêmea latiu para você, pouco, você tem que sair desse recinto porque já é perigoso. A interpretação desse ditado é que tem o sogro e a sogra passando o Shabbat na casa da filha. Então, mesmo que eles vão ter alguma intriga com o genro, eles não vão sair da casa. Porém, se os sogros estão na casa do filho, eles tiveram alguma intriga com a nora, eles vão acabar saindo da casa. Vocês falam aqui, Agmará, que se um cachorro latiu para a pessoa não tem que sair da casa, porém, se é um cachorro fêmea que latiu, a pessoa já tem que sair da casa, porque dificilmente as coisas vão se acalmar. Consequentemente, se a pessoa vai passar Shabbat na casa de sua filha, então temos aqui base para falar que ele vai continuar na casa de sua filha para todo o Shabbat. Se vai ter alguma intriga com o genro, eles não vão sair da casa. Por exemplo, se for passar Shabbat na casa do filho, e pode ser que vai ter alguma intriga com a nora, eles vão ter que sair da casa da nora, porque as coisas não vão se acalmar com facilidade e vão voltar para o Hatzer de origem deles e vão proibir as outras pessoas de carregarem lá. Isso vai aqui, Agmará. Continua a Matnitin, fala a Mishnah, Borshe ben Shtei Hatzirot. Voltando a esses casos de estruturas entre recintos, como é possível usar essas estruturas? Borshe ben Shtei Hatzirot, tinha um buraco cheio de água entre dois pátios, ou seja, metade do buraco estava na área do pátio da direita, metade do pátio da esquerda. Ele, Malim, Menu Beshabbat, é proibido pegar água desse buraco em Shabbat, porque esse buraco de água, ele é uma estrutura coletiva dos dois pátios, é proibido carregar de uma estrutura coletiva para um recinto privado em Shabbat sem Ruvei Hatzirot coletivo. Se eles fizeram Ruvei Hatzirot coletivo, então seria permitido sim carregar essa água. Ele em que Asula Mechitza Gavua Asarat Tefachim. Por aí tem uma solução. Se eles fizeram uma parede de altura de 10 Tefahim, 1 metro. Bemi lemata, tanto embaixo. Bemi torogno, quanto na borda. Ou seja, tanto se essa parede está dentro do espaço desse buraco, perto da água. Se atravessa todo o diâmetro desse buraco, a direita vai ser referente ao pátio da direita, a esquerda do buraco vai ser referente ao pátio da esquerda. Ou se eles colocaram mitohogno, colocaram essa parede perto da borda do buraco, dentro do buraco, porém longe da água, também é suficiente conforme está na cama. O conceito é que essa divisória, essa meritza, divide entre os dois lados desse buraco de água. Mesmo que a água está misturada, mas essa meritza divide entre esses dois, metade desse buraco, como se fossem dois buracos independentes, um buraco para o pátio da direita, o buraco da esquerda para o pátio da esquerda. Consequentemente, já não é mais buracos coletivos, são buracos particulares, do pátio da direita e do pátio da esquerda, eles podem carregar água. Vamos explicar por quê? As águas estão misturadas no fundo. Para continuar a Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, conforme Rabban Shimon ben Gamliel tem uma machloket Beit Shammai e Beit Hillel com relação a isso. Onde vai estar essa meritza? Beit Shammai Omrim Milemata, conforme Beit Shammai temos que colocar essa meritza embaixo. Vamos ver o que quer dizer embaixo. O Beit Hillel Omrim Milemala, conforme Beit Hillel é possível colocar essa meritza mesmo em cima. Também isso agora vai explicar. Amar a Biudá, fala a Biudá, Lo tem meritza gdolá mina kota shebenem. Ou seja, conforme todas as opiniões até agora, se tem um muro que atravessa esse buraco, mas a parede do muro não está dentro do buraco. Então, conforme todas as opiniões até agora, as pessoas das partes da direita não podem carregar água da parte da direita e nem as pessoas da parte da esquerda não podem pegar água da parte da esquerda do buraco. Porque esse cóter, esse muro em cima do buraco, não faz essa divisão de recintos. Da vida discute. Lotei mechitza gdola mina cóter. Essa mechitza, essa parede interna que está dentro do buraco, não deve ser melhor do que o muro que está fora do buraco, em cima do buraco. Shebenem, entre os dois pátios. Conforme a Bíblia, esse muro que está dividido entre esses dois pátios e passa justamente em cima do buraco, divide essas duas metades do buraco, permitindo as pessoas do pátio da direita, as pessoas do pátio da esquerda carregarem na metade da direita e na metade da esquerda. Explica como era que pensou a Mishnah em falar, quer dizer, colocar uma mechitza embaixo, uma mechitza em cima, amar avuná, falou avuná. Lemata, quando a Mishnah fala que temos que colocar uma mechitza embaixo, lemata mamash. É realmente embaixo, ou seja, dentro do buraco, porém não é no fundo do buraco. É um pouco acima do nível da água. Essa seria a opinião de Beit Shammai, que é necessário colocar lá essa mechitza. Conforme está na cama, é suficiente colocar também a mechitza acima, perto da beirada. Lemala, lemala mamash, quando fala que Beit Hillel é suficiente colocar a meritza em cima, significa em cima, perto da beirada. Ou seja, longe da água. Mesmo que está longe da água, não está dividindo a água, porém está dividindo a área interna do buraco, automaticamente existem duas metades de um buraco, como se fossem dois buracos independentes, um para a direita e um para o pátio da esquerda. Veze, veze, bebo. Fala que Ravuná, também conforme Beit Shammai, também conforme Beit Hillel, essa meritza, essa divisão tem que estar dentro do buraco. Não fora do buraco, não como o Rabi Dá falou anteriormente, que esse muro que está fora do buraco também divide esse buraco. Essa é a opinião de Ravuná. Rabi Dá, mas conforme Rabi Dá, lemata, lemata, minamai. Na verdade, dificulta mais a Alaha. Lemata, quando o Beit Shammai fala que essa mechitza tem que estar embaixo, é no fundo do buraco, no chão. Lemala, lemala, minamai. Quando o Beit Shammai fala que a mechitza vai estar em cima, não vai ser perto da beirada do buraco, vai ser perto da água, porém em cima do nível da água. Ou seja, a vida dificulta mais ela. Conforme a vida não é suficiente, que na prática usa uma meritza, atravessando o diâmetro interno desse buraco, para dividir esse buraco em dois. É necessário também que essa divisória demonstre, expresse, uma divisão das águas do buraco. Conforme Beit Shammai, é necessário que essa meritza seja no fundo do buraco, dividindo entre as águas. Conforme Beit Hillel, a meritza tem que estar perto da água, porém pode ser em cima da água também, dividindo entre as águas. Conforme Ravuná, seria suficiente colocar a meritza perto da água, um pouco acima da água. Também conforme Beit Shammai, também conforme Beit Hillel. Porém, conforme o entendimento de Ravuná, Beit Shammai dificulta mais a Halakha e fala que a meritza tem que estar dentro da água, no chão do buraco. Amar leiraba abarav hanan abai. Perguntou o sábio para abai. Hademar Ravuná, lemata lemata minamai. Isso que Ravuná falou, conforme Beit Shammai, Essa mechitza tem que estar no fundo do buraco, mas na lemata mamash deló. Por que não será suficiente colocar a mechitza um pouco acima do nível da água, porém perto do nível da água? O motivo é, Pidari Vemaya, tiver que abaixo dessa mechitza, as águas se misturam. Então não existe aqui uma divisória clara das águas do buraco. Existe uma divisória do espaço interno do buraco, mas não das águas. Na verdade, isso não é suficiente. Porém, pergunta que o sábio para Abai é uma contradição. Lemata minamai, nami. Mesmo que essa mechitza está dentro da água no fundo do buraco. Ali vem Maia. Em cima dessa mechitza, a água está se misturando. Água da direita com a água da esquerda. Não existe aqui uma divisória clara das águas do buraco. E também, mesmo que tenha uma mechitza no fundo desse buraco, não existe aqui uma mechitza visível que está separando entre as águas do buraco. Porque a mechitza está coberta pelas águas. Não está visível. Por que falar a viúda que seria melhor colocar a mechitza no fundo do buraco? Amalei, respondeu Abai para Abba Barav Haná. Loshmi Alechá, você não escutou esse ensinamento? Adamar a viúda Amarav, falou a viúda em nome de Rav. O Matu Ba Mishum Rabi Chia, tem quem falar que Rabi Chia falou. Tzalir Sheiru, Roshan Shalkanim Lemala Minamai. Isso que falou Rabi viúda que é necessário colocar a mechitza no fundo do buraco. Essa mechitza vai ter que alcançar até o topo dessa água e sair com um tefar 10 centímetros acima da água. Aí vai estar realmente reconhecido que estamos dividindo as águas do buraco. No caso que a mechitza está no fundo, não é suficiente realmente, não tem pergunta. Outra pergunta contra a viúda. A de maravilha, isso que falou a viúda, lemala minamai, isso que falou a viúda, que conforme Betilera é possível colocar a mechitza em cima do nível da água, porém perto do nível da água, porém não perto da beirada, como Tanakama falou, Pitohugno, por que não é possível colocar essa mechitza perto da beirada da água, distante da água, Dari Vemaya? O único motivo é porque a água está se misturando embaixo da mechitza, não existe aqui uma divisão clara das águas do buraco. Pergunta Lemala Minamai Nami. Mesmo que a pessoa colocou essa mechitza perto da água, um pouco acima do nível da água, e Vemaya, também nessa situação, a água está se misturando embaixo da mechitza, essa mechitza não está entrando na água, está em cima da água, perto da água. Então, por que, conforme o Bitirin, é melhor colocar essa mechitza perto da água, mas não está dividindo entre as águas, ou colocar a mechitza perto da beirada do buraco, também longe da água, é a mesma coisa? Amalei, respondeu Abai, Loshmi Alechá, você não escutou Adetan Yaakov Karchina, que Yaakov Karchina ensinou uma breta, Tzrir Sheishka, Roshei Kanim Bamaim Tefach. Quando a pessoa vai colocar essa mechitza perto da água, é necessário que um tefach inferior dessas mechitzot, 10 centímetros inferior de todos esses bambus, por exemplo, tem que estar dentro da água. Consequentemente, existe uma sinalização de divisão entre as águas do buraco, porque um tefach está dividido através dessa mechitza. Isso é insuficiente, mesmo que a água está se misturando no fundo do buraco, é suficiente uma mechitza que expressa que o pátio da direita está se desvinculando da parte esquerda do buraco e vice-versa. O pátio da esquerda está se desvinculando da parte direita do buraco. Já não é mais um buraco coletivo dos dois. E é permitido que cada pátio carregue a água da sua metade. Pergunta. Velada é a maravilha. Por isso que falou a viúda, Korar ba'am ater ba'churva. O caso de uma churva, uma casa abandonada, destruída. O que aconteceu é que essa casa abandonada não tem mais paredes que tornam essa casa um recinto privado. Essas paredes são completamente rompidas. Porém, existe uma korá. A korá é uma tora de madeira, arba, que tem uma largura de 4 tefachim, 40 centímetros. Mater ba'churva. É permitido carregar embaixo dessa corá. O conceito é que essa corá, que está suspensa entre as paredes dessa curva, esse lugar abandonado na horizontal, mede 4 tefachim de largura, 40 centímetros de largura, e as laterais dessa corá, dessa tábua, são quinas que estão suspensas no ar, e falamos do conceito de pitikra e ored vesotem. Já vimos várias vezes esse conceito na Maseret. Pitikra e ored vesotem significa que quinas que estão suspensas no ar são divisórias de recintos. Existem mechitzot imaginárias que descem até o chão e dividem entre recintos. Sendo assim, embaixo dessa corá, tem aqui uma área de 4 tefachim quadrados, 40 centímetros quadrados. Consequentemente, essa área já é um recinto privado. Tem 40 centímetros quadrados, que é área mínima para um recinto privado e pode carregar lá, e também está rodeado por paredes. Essa pita e creio desse tempo fazem paredes em volta desse recinto embaixo da Corá e permite as pessoas de carregarem lá. Isso foi o Rav Yuda. Rav Nachman Amar Rav Baravua, Rav Nachman foi o nome de Rav Baravua. Um outro ensinamento parecido com o que Rav Yuda falou. Viramos a página. Corá Arba, Materet Bamai. Tem uma Corá, uma tábua de madeira de largura de 4 tfachim, permite as pessoas carregarem água, ou seja, tem um buraco de água entre dois partes, no caso do parecido que vimos anteriormente. Metade do buraco é referente ao pátio da direita, metade da esquerda é do pátio da esquerda. É proibido carregar água desse buraco para os pátios, como já vimos que esse buraco é uma estrutura coletiva. Porém, curar ba matéria de mãe. Porém, se as pessoas colocaram uma tora de madeira de largura de 4 tfachim, atravessando esse buraco na metade, dividindo entre a direita e a esquerda do buraco. Matered Bamai já permite as pessoas do pátio da direita pegarem água do lado da direita do buraco e também as pessoas do pátio da esquerda. Pergunta. Hakaz Ildli Leida Gisa. Uma pergunta prática. Como a pessoa pode pegar água do lado da direita? E se a pessoa vai estender o seu balde demais, vai acabar pegando água do lado esquerdo do buraco, vai estar pegando água de um recinto privado, para outro recinto privado, da parte esquerda do buraco, que é referente ao pátio da esquerda, para o pátio do direito, sem o verratzed, é proibido. O mait, a pessoa vai trazer essa água de forma proibida. Responde, mas aqui, os chamim avaliaram e calcularam, que a pessoa que está tirando água de um buraco, ele não estende o balde mais de 4 tfachim de distância, mais de 40 centímetros de distância. A pessoa que está do lado direito do buraco, não vai chegar a pegar do lado esquerdo do buraco água, mas que não vai estender mais de 4 tfachim, e essa cura mede 4 tfachim. 40 centímetros, a pessoa não vai chegar a tirar do lado esquerdo do buraco, não tem aqui essa proibição. Pergunta, tá katakura. Porém, embaixo da cura, ou seja, a cura são as merritzot que dividem entre esse lado direito do buraco e o lado esquerdo do buraco. Como esse conceito de pitikrai do texto tema, essas quinas das laterais dessa tábua, são divisórias de recintos que descem até o fundo do buraco, dividindo entre o lado direito do buraco e o lado esquerdo do buraco. Pergunta como é a tachat kura, mia arivemaya. Porém, embaixo da kura, as águas estão se misturando. E Rav Yuda falou que é necessário uma merritzá que divide entre as águas do buraco, não só que divide entre a área interna do buraco. Como pode ser que seja permitido tirar água desse buraco, que tem uma kura sobre esse buraco atravessando o buraco? Essa cura não está encostando nas águas, dividindo entre as águas. Agora rejeita o que Rav Yuda falou. Não é necessário dividir as águas internas do buraco. É suficiente dividir a área interna do buraco, não as águas. Os sábios facilitaram a alahá com relação a tirar água de um buraco. Uma vez que a água é um mantimento muito básico, os sábios facilitaram várias alahot com relação ao ato de tirar água. Também aqui, os sábios falaram que é suficiente se pitikra e ured vesotem, que essas quinas dessa corá descem até o fundo do buraco com paredes imaginárias e dividem entre as duas metades do buraco, mesmo que é uma mechitzatruya, é uma divisória que está suspensa ao ar, não está apoiada no chão do buraco, mesmo os sábios facilitaram alahá, como Rabitava perguntou para a mechitzatruya, com relação a uma parede suspensa ao ar, não tem base no chão. Como uma curva, um lugar abandonado e quebrado, que as paredes estão apoiadas ao teto, não ao chão. Mal já tem uma curva, qual é a lei com relação a essas paredes? Será que pode carregar essa curva nesse lugar abandonado ou não? Será que falamos do conceito de Gudahid Mechitsta? Gudahid Mechitsta significa que é uma parede suspensa ao ar, que não tem base no chão. Gudahid Mechitsta, prolongue essa Mechitsta até o chão. E feche essa mechitzá, é como se essa mechitzá tivesse sim base no chão. Sei que falamos isso ou não. Amar lei responderá para a bitavla. El mechitzá tu lea bateret, el abamayim. A mechitzá tu lea é uma mechitzá que está suspensa lá, só permite carregar esse recinto para tirar água. Karo shekilu chamim bamayim. Os sábios facilitaram a com relação a tirar água. Também aqui, com relação ao caso, vimos anteriormente que tem uma cura atravessando entre esses dois lados desse buraco, e falamos anteriormente que é possível que as pessoas carreguem água do lado direito para o lado da direita, do lado esquerdo do buraco para o lado da esquerda, como já vimos outra vez, o conceito de pitikra e ured vesotem, mesmo que é uma mechitzá truia, suspensa ao ar, não tem base no chão do buraco, mesmo assim permitimos as pessoas carregarem esse base nessas mechitzot. esse raciocínio seria suficiente colocar essa meritza interna ao buraco também, fora da água, perto da água conforme o Bichamai, mesmo longe da água conforme o Bitila, ele está na cama que vimos anteriormente. Mas que na prática estamos dividindo essa área interna do buraco. Continua, Marabiudá, Lote Mechitzá, Marabiudá discute com o Sahamim da Mishnah. Ele fala que a Mechitzá, essa parede interna do buraco, não deveria ser melhor do que esse muro que está externo ao buraco, dividindo entre esses dois pátios e passando justamente em cima desse buraco, também dividindo o buraco. Com a Marabiudá, isso também é suficiente. Amarabiuhana, falou o sábio, o nome de Rabiuhana. Rabiudá, Beshitá, Rabiose, Amra. A opinião de Rabiudá vai junto com a opinião de Rabiose. De Amar, Rabiose, Mechitzá, Tluyá. Uma parede suspensa ao ar. Matéria permite as pessoas carregarem, ou seja, faça aqui essas Mechitzá até o chão, através do conceito de Gudach de Mechitzá, como já vimos, estendemos a Mechitzá até o chão. Afilo no Baiabachá, mesmo que se trate aqui de carregar objetos comuns, não água. Mesmo assim, Rabiose fala que existe o conceito de Gudach de Mechitzá, que essas mechitzot chegam até o chão e dividem entre recintos. Rabiudá que falou que esse muro que está externo ao buraco divide entre as águas direitas do buraco e as águas esquerdas do buraco, é porque existe o conceito de Gudach et Mechitzta, que essa mechitzá, esse kotel, chega até o chão do buraco, de uma forma imaginária, como uma extensão dessa divisória de recintos, e também divide entre os dois lados do buraco. Agora, será que isso é verdade que Rabiudá vai com Rabiose? Fala, Gmará, qual é a prova que Rabiose sustenta assim? Que se falamos Gudach et Mechitzta, que uma Mechitzá Tluyá, uma Mechitzá suspensa, ela divide entre recintos mesmo para situações comuns, não para carregar água, detran como fala a Mishnah Maseret Sukkah. A Mechalchat falou Milemala Lemata, a pessoa que fez sua Sukkah, ela já colocou suas hastes nos cantos da Sukkah, fez os Harja, porém não fez os Tfanot, as paredes. A pessoa está Mechalchat Tfanot Milemala Lemata, está descendo os Tfanot, construindo os Tfanot de cima para baixo, dos Har até o chão. Bisman Shekvod Minares Gimel Tfahim. Se a distância entre o chão e a parte inferior desse Dofen, dessa parede, é 3 Tfahim, 30 centímetros ou mais, psulá. Aí esse Dofen é inválido, essa parede é inválida. O motivo é que sabemos que se tivesse menos do que 3 Tfahim entre o chão e a parte inferior da parede da Sukká, então falaremos o conceito de Lavut, conectamos esses dois pontos, mas tem uma distância menos do que 3 Tfahim pela Lahá não é considerável, e prolongaríamos esse Dofen até o chão e validaríamos essa Sukká. Por isso a distância entre o chão e a parte inferior desse Dofen é 3 Tfahim ou mais, então não se fala mais do conceito de Lavut. O motivo disso é porque é Gdaim Bokimbo, porque os cabritos podem passar com facilidade nesse espaço de 3 Tfahim, eles cancelam essa Mechitzá. Cancela essa extensão do Dofen até o chão. Esse é o pedido de Tanakama, que não falamos Gudach et Mechitzá nessa situação. Não prolongamos o Dofen até o chão, uma distância de 3 Tfahim ou mais, 30 centímetros ou mais. Mimata Lemala, se a pessoa estava construindo o Dofen de baixo para cima, Im Gvoot Asera Tfahim Kshira, uma vez que temos uma altura de 10 Tfahim, 1 metro de altura, já um Dofen Kasher, fala Kshira aqui, mesmo que não chegue até os Har, é suficiente. O conceito de Gudasit Mechitzá. Gudasit Mechitzá significa vamos prolongar essa Mechitzá até o Schach. De baixo para cima, não de cima para baixo, como Gudasit Mechitzá. Isso fala aqui está na cama, que sim que se fala. O motivo disso é porque os Gdaim, os cabritos, não atravessam esse espaço. Sendo assim, existe o conceito de Gudasit Mechitzá. Prolongamos de baixo para cima essa Mechitzá até o Schach. Esse é o primeiro está na cama. Rabiose, o mercado foi Rabiose. Uma vez que de baixo para cima é suficiente 10 tfahim de uma mechitzá de uma parede, porque falamos Gudasik Mechitzá, está conectando entre o final desse Dofen até o Schach, Kach Milemala Lemata Asara também com relação de cima para baixo, a pessoa está descendo o Dofen de cima para baixo, Asara é suficiente 10 tfahim de altura para falar Gudahit Mechitzá, prolongar essa parte inferior do Dofen até o chão, mesmo uma distância mais do que 3 Tfahim. Conforme Rabiose, isso que os Gdaim Bokimbo, que os cabritos atravessam essa Mechitzá, não cancela essa Mechitzá de Gudachit Mechitzá, prolongamos de cima para baixo essa Mechitzá. Mesmo que não se trate de carregar água, se trata aqui de validar uma Sukká. Então, agora falou, talvez Rabiudá vai como Rabiose falou. Rabiudá falou aqui também que esse muro que atravessa esse buraco, entre esses dois partes, as pessoas podem carregar água da parte direita do buraco para o pátio da direita e também do lado esquerdo, a mesma coisa. motivo disso é que vamos Gudah Hidmechidsta, descemos esse cóter, esse muro que divide entre esses dois espaços até o chão desse buraco e divide entre as águas do buraco. Como o Rabi Yossi falou que se fala Gudah Hidmechidsta, a mesma distância mais do que 3 Tfachim. Veloi fala, mas não, Rabi Yudah não concorda com o Rabi Yossi. Lo Rabi Yudah Savala Kirabi Yossi, Rabi Yudah não concorda com o Rabi Yossi. Velo Rabi Yossi Savala Kirabi Yudah, e também Rabi Yossi não concorda com o Rabi Yudah. Ou seja, Rabi Yudah não sabe falar que Rabi Yossi. Rabi Yudah não concorda com Rabi Yossi. At kalo que amar Rabi Yudah, Rabi Yudah só falou nesse caso. Ele é beruvê hatzilot de Rabbanan. Só com relação a um caso de carregar entre um recinto privado para outro recinto privado. Desse buraco de água até o pátio. É um recinto privado para outro recinto privado, é uma proibição rabínica. Se fosse que essa estrutura desse buraco de água seja uma estrutura coletiva. Rabi Yudah facilitou a lacha. Uma vez que você daqui tinha uma lacha rabínica, o Bidá fala que é suficiente esse cóter, esse muro externo ao buraco, para fazer esse conceito de Gudah Hidmechit, está dividindo entre esse buraco em duas metades. A Vassuká de Oraita, porém a Bidá não ia concordar com o Rabi Yossi, no caso uma Sukká, que as leis da Sukká são leis da Torá, é necessário que tenha Tufanot, paredes. Não? A Bidá não ia falar com o Rabi Yossi que é suficiente 10 Tfachim de Dofen entre o Shach para baixo e o espaço mais do que 3 Tfachim entre o final desse Dofen e o chão. Não falaremos Gudah Hidmechitsta, que é uma Mechitsat Luyá, é uma parede que não tem base no chão, para leis da Torá, talvez Rabi Yudah falar que não se fala, só para leis rabínicas. Velo Rabi Yossi Sabala que Rabi Yudah, e talvez Rabi Yossi não concorda com Rabi Yudah. Adkano que ama Rabi Yossi, Rabi Yossi falou naquele caso, com relação a Sukká, ela de Sukká, de Isur Aseu, que Sukká é uma mitzvah ativa, a Torá falou, faça Sukká. Não existe uma proibição de não fazer Sukká. É uma mitzvah fazer Sukká, e passar Sukkot na Sukká. Uma lei ativa é mais leve que uma proibição. Aval Shabbat e Surs Kilau, porque com relação ao Shabbat, mesmo que se dada de leis de Rabbanan, carregar de um recinto privado para outro recinto privado. Mas a raiz dessas leis rabínicas são leis da Torá. Loi, talvez Rabi Yossi fala que não se fala que Mechitzat Luyá divide entre recintos e permite carregar com relação às leis de Shabbat. Com relação às leis da Sukká, que é uma mitzvah tassê, uma mitzvah ativa, Rabi Yossi facilitou a Lachá, falou que é uma mechitzat luyá, divide entre o lado de fora da Sukká e o lado de dentro da Sukká, fazendo um dofen, uma divisória entre os recintos. Porque lá é mais leve, é uma mitzvah tassê. E com relação ao Shabbat, que inclui proibições, e surs que lá, a pessoa que transgride o Shabbat tem que ser apredejado lo aleno, então Rabi Yossi não ia facilitar a Lachá como Rabi Yudah falou. Rabi Yudah facilitou a Lachá, porque é possível pegar água desse buraco para o pátio da direita, através desse muro externo ao buraco, através do conceito de Mechitzat Luyá, que desce até o chão do buraco, com o conceito de Gudah Hidmechitsta, mesmo que se trate aqui de um assunto de Shabbat, que são proibições da Torá. Continua a Gemara. Ve'im tomar, o tomar se shenassar betzipori alpiminassá, aconteceu em Tzipori uma vez, que as pessoas carregaram em um recinto, se apoiando a Mechitzat Truyá, Mechitzat suspensa lá, sem base no chão. E Rabi Yossi era o rabino de Tzipori, se tratava lá de carregar em Shabbat. Então, você vê esse acontecimento que Rabi Yossi sente que sim, se fala Mechitzat Truyá divide entre recintos, com relação ao Shabbat, como vimos anteriormente. Responde-me, Lola Pi Rabi Yossi, as pessoas não fizeram isso, carregaram em nome de Rabi Yossi. Era depois do falecimento de Rabi Yossi, Lola Pi Rabi Shmael Bi Rabi Yossi. Eles ouviram a opinião de Rabi Shmael, filho de Rabi Yossi. Rabi Shmael, filho de Rabi Yossi, sustenta que, se falamos Mechitzat Luyá, uma divisória de recintos que está suspensa, ela divide entre recintos, mesmo com relação ao Shabbat. Para Rabi Yossi, talvez ia discutir com isso, ia falar que isso com relação ao Sukká, que é uma mitzvah ativa, uma mitzvah tassê, não uma mitzvah de lotassê. A explicação do que aconteceu em Tzipori é de Riat Ravdim, Amar. Quando Ravdim veio da terra de Israel para a Babilônia, ele falou, Pama Hachachachu velo e viu Sefer Tram Beodion. Uma certa ocasião, as pessoas esqueceram e não trouxeram o Sefer Torah da casa para a sinagoga da véspera de Shabbat. Era um pátio, não fizeram o Hatzirut coletivo, não pode carregar. Lemachar em Shabbat, Pirsu Sadin ala Amudim. Eles estenderam lençóis entre os pilares, fazendo paredes aqui. Ou seja, tinha um Hatzir com paredes. Era proibido carregar dessa casa para a sinagoga, em vez que era um Hatzir coletivo. Eles fizeram ela e colocaram lençóis entre os pilares, entre a casa e a sinagoga, fazendo uma voi, um beco privado da casa, é permitido carregar nesse beco sem rever Hatzerot. Uma vez que existe só uma moradia, a moradia da casa, uma sinagoga não é uma moradia, não obriga as pessoas a fazer rever Hatzerot. Bebi o Sefer Torah, e trouxeram Sefer Torá, Vekarubo, e fizeram criar Torá. O que aconteceu foi que esses lençóis não estavam chegando até o chão. Estavam suspensos ao ar. Mesmo assim, eles se apoiaram nessa Mechitzat Tulia para carregar nesse mavoi, nesse beco. Eles perguntaram a Gomorá, aparentemente é o prêmio de Rabios. Falaram, não, não é o prêmio de Rabios, é o prêmio de Rabishumel Berabios, que facilitou com relação a Mechitzat Tulia, mesmo em Shabbat, não só com relação a Sukkah. Mesmo que se trata aqui de carregar um objeto e não carregar água. No prêmio de Rabiudá, que facilitamos a relação a carregar água, mas não com relação a carregar objetos secos. Pergunta como é, Pirsule, Hatkila, Mishari, como pode ser que eles estenderam esses lençóis, fizeram um mechitzot no Shabbat? É proibido. É boné, está construindo um recinto. Vá como diz o Sheno, Sino, Elarai, Shabbat. Não foi uma serra de Shabbat, Kafkuf, Rafei, Amud, Bet. Todos concordam que é proibido construir um recinto temporário em Shabbat. A discussão lá é se é possível acrescentar um recinto desses. Para construir um recinto temporário, com certeza é proibido. E é isso que eles estão fazendo aqui, construindo uma avó em Shabbat. Não pode ser que foi isso que aconteceu. Ela matou Sadinim para o Sim Alamudim. Vai acontecer que eles encontraram que alguém já tinha colocado esses lençóis entre os pilares, talvez em Shabbat, talvez na véspera de Shabbat, e eles carregaram se baseando nessas Mechitzot. Vimos anteriormente também que a pessoa que fez a Mechitzá em Shabbat, que ele não sabia que era proibido, é permitido carregar dentro dessas Mechitzot, dessas paredes, como se fosse um recinto privado. A Mechitzá feita em Shabbat é uma Mechitzá sim válida. Foi isso que aconteceu aqui. Veio o Sefer Torá de Karubo e trouxeram o Sefer Torá de uma casa para a sinagoga e leram o Sefer Torá na sinagoga. Isso fala que é Gemara, que é o primo de Rabi Shmuel, Berabios, não é o primo de Rabios, como já vimos. Foi Rabios, talvez isso está proibido, talvez Rabios não sucede que falamos Mechitzat Luya Materet, que é uma parede suspensa ao ar, permite carregar dentro dessas Mechitzot. Então, só com relação a Sukkah, você fala isso, que é uma mitzvah assim. Vou deixar amanhã, concluindo a Sukkah com novos conceitos, Baruch Adonai Olam, Amém e Amém.